Estamos de volta. Esse é o podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Ao longo desse ano, nosso podcast vai se transformar em um grande esquenta para o nosso encontro ANPOF, que vai ser realizado em Goiânia entre os dias 10 e 14 de outubro. Nós vamos trazer para cá os debates que vamos abordar em nossas plenárias. Mas antes da gente entrar no clima de encontro ANPOF, vamos pensar sobre mulheres na filosofia, como fazemos todos os anos no mês de março. Para isso, a gente convidou o podcast Mulheres Intelectuais de ontem e de hoje. Bom, esse episódio foi muito mais do que uma conversa sobre o trabalho intelectual de mulheres. É uma grande lição de como fazer divulgação filosófica com qualidade, de forma criativa e com muitos desafios, como de integrar dois grupos distintos, de universidades, regiões e propostas diferentes. De um lado, nós temos o grupo de pesquisa decolonial Carolina de Jesus, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do outro, o grupo de estudo em reflexão moral interdisciplinar e narratividade, da Universidade Federal de Santa Catarina, que já produz há mais de 2 anos o podcast Uma Filósofa por Mês, que, aliás, foi o nosso podcast convidado do ano passado. Se quiserem ouvir ou recomendo, procurem aqui na nossa lista. Essa união tem em comum o desejo de construção de uma tradição que valoriza o trabalho intelectual de mulheres e nasce a partir da oportunidade de um edital da UFRJ voltada para rádios. Inclusive, uma boa notícia, eles acabaram de ser contemplados mais uma vez por esse edital, o que significa mais um ano de trabalho pela frente. Os grupos tinham formas de trabalhar diferentes, escolhiam personagens de perfis diferentes, cada um com uma metodologia, e juntos encontraram uma identidade própria. O resultado é que são mais de 32 programas no ar e mais de 1.800 downloads. De Heloísa Buarque de Holanda, passando por Mãe Stella de Oxóssi, Cristina de Pizan, chegando até Marielle Franco, o grupo se dedica a uma pesquisa intensa e cuidadosa que tem o desafio de apresentar de forma clara e convidativa a um público amplo o pensamento e a vida dessas mulheres, como um convite a conhecê-las mais. Bom, vamos ouvi-los contar dessa experiência, dos desafios, relembrar episódios, que está bastante inspirador. Com vocês, Suzana de Castro, Aline Moreira, Vitória França, Janine Sattler, Maurício Cossio e Ilse Zirbel.
Bom, o podcast Mulheres Intelectuais de ontem e hoje é um projeto que está completando 2 anos. E já temos mais de 30 episódios lançados, com um episódio novo toda semana. O podcast Mulheres Intelectuais surge de uma parceria entre o projeto de extensão Uma Filósofa por Mês, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o projeto de extensão Vozes de Mulheres, da UFRJ. E eu gostaria que vocês falassem um pouco como surgiu essa parceria e como se deu esse encontro entre esses dois projetos de pesquisa na formulação do podcast Mulheres Intelectuais.
Então, nós recebemos, né, eu recebi, na verdade, o edital da UFRJ para a Rádio UFRJ, que era um edital para seleção de programas de podcast para serem veiculados na Rádio UFRJ. É uma rádio que, momentaneamente, ela só tem canal e internet, mas tem já há algum tempo um projeto de se tornar uma rádio AM, FM, eu não sei, já tá em vias de se tornar. Eu me recordava, o primeiro projeto que eu me lembro que trabalha com essa noção de podcast era o da Janine, da Ilse e do Maurício, que é Uma Filósofa por Mês. Como nós participamos, eu, Janine e Ilse, de um grupo de GT, que é o Filosofia e Gênero, então eu pensei que nós poderíamos participar juntas desse edital. E então acionei a Ilse, propus a ela, nesse sentido, a ordem dos fatores é um pouco aleatória. Primeiro o edital. Do edital surgiu o programa Mulheres Intelectuais de Ontem e de Hoje, do qual veiculou-se inicialmente o grupo de pesquisa Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, que é um grupo eclético, que envolve pessoas de todas as áreas. Ele é muito grande, eu coordeno junto com a Rafaela Fernandes, E passei para a Ilse essa sugestão, que ela levou para o grupo, e o grupo topou, e a gente fez o edital, participamos do edital. Eu já vou concluir para não demorar, mas porque a gente, é um pouco confuso, no sentido que participávamos de um grupo de pesquisa, que é o Grupo Carolina Maria de Jesus, que é muito grande, muito eclético, envolve pesquisadores de todas as áreas, mas eu sou da filosofia, assim como Vitória, assim como Aline, e meu pensamento foi para o grupo de Santa Catarina para fazer essa parceria. Depois que o edital, que nós fomos aprovadas e que a gente começou a produção dos episódios, foi depois que nós criamos o grupo de extensão Vozes de Mulheres. Então, são duas etapas diferentes. Aí nós desvinculamos o projeto ao grupo de pesquisa Carolina de Jesus, porque lá tem muita gente, nem todo mundo participava. Criamos o Vozes de Mulheres como um projeto de extensão, colocamos na plataforma de extensão da UFRJ e passamos a receber colaboração de extensionistas, que são alunas, alunos de graduação.
Eu acho que é bem isso. Na verdade, nós estávamos. Tem a ver com o começo da pandemia também, de uma certa maneira, né? Pelo menos nós aqui em Florianópolis, esse negócio do podcast caiu no nosso colo como uma coisa que nós não tínhamos pensado inicialmente, né? Aconteceu, nós tínhamos um projeto que ia começar, e aí, entrou a pandemia. E para lidar com isso, uma das alternativas que a gente tinha encontrado foi criar um podcast. Simultaneamente, a gente estava nesse agito do GT de Filosofia e Gênero da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Filosofia, da ANPOF, né? Então, nós éramos colegas nisso, e eu acho que, né, o podcast de Santa Catarina, do projeto Uma Filósofa por Mês, aconteceu assim, né, na última reunião que a gente teve, antes da pandemia. E como uma estratégia de tentar, não deixar de lado um projeto que estava nascendo, que queria começar, que a gente queria começar, né? Então a gente fez um ou outro podcast e pelo visto, Suzana ouviu e viu o edital da UFRJ e pensou, né, vamos dar esse passo também, né? E entrou em contato conosco. A gente estava experimentando, né? Nós também não tínhamos muita prática, nós estávamos experimentando alguma coisa. Os dois grupos foram construindo juntos. Primeiro a gente fez, tentou preencher os requisitos do edital, né? Quando a resposta veio positiva, e aí então foi que a coisa foi para valer, né? Nós fomos aprendendo, ninguém sabia muito bem como fazer, a gente foi experimentando. E eu acho que quem ouve os primeiros episódios percebe, assim, inclusive, que são dois grupos que estão experimentando de maneira diferente, né? No fim, nós fomos estruturando, e nas conversas posteriores a gente pensou assim, tá, o pessoal do Rio estava, pensando e lendo, intelectuais contemporâneas, né? E nós já tínhamos estruturado algo aqui em Florianópolis, querendo, produzir algum tipo de material que atingisse diferentes áreas da história da filosofia e tempos históricos também. Então, nós tínhamos essa característica, estamos colocando em cena essa característica do trabalho em Florianópolis, um tanto diferente do grupo Carolina de Jesus do Rio. Mas, de alguma maneira, a gente conseguiu criar, né, embaixo desse guarda-chuva de mulheres intelectuais de ontem e de hoje, né, a gente conseguiu juntar os dois grupos.
Uma produção do Grupo de Estudos em Reflexão Moral Interdisciplinar e Narratividade da Universidade Federal de Santa Catarina e do Grupo de Pesquisa Decolonial Carolina de Jesus, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como dois grupos que tão distantes, né, conseguiram se organizar e trabalhar juntos. Eu acho que esse é um ponto a se ganhar com a pandemia, né, que em certa medida a gente conseguiu ter um bom proveito nesse período totalmente caótico, né? E isso foi de bom grado, né? Primeiro que para mim foi um processo que me estimulou bastante a retomada, né, da própria vida em pandemia, né? E tá retomando a pesquisa e a produção acadêmica. E como a gente se organizou entre os dois grupos para a produção desse material? A gente tinha eventualmente reuniões, né? E cada grupo tinha a sua forma de se organizar, né? Os podcasts eram sempre quinzenalmente de cada grupo, programas intercalados. Então, toda semana tinha um episódio novo, toda semana tem um lançamento novo, mas a nossa produção em grupo, né, é de 15 em 15 dias. Cada grupo tem sua metodologia, na produção do podcast, e acho que isso a gente podia falar um pouco mais.
Então, na verdade, a nossa metodologia está intrinsecamente associada ao nosso projeto, né? Então, assim, a maneira como a gente programou a escolha das nossas filósofas está atrelada ao cronograma, né, do projeto, tal como a gente veio trazendo o projeto de 2020 e 2021, levando agora em seguida para 2022, né? Então, nós não pensávamos em alternativas para além daquelas filósofas que a gente tinha escolhido, né, para contemplar cada mês do ano acadêmico, né? A gente teve que fazer alguns malabarismos em alguns momentos, é verdade, porque ficou faltando, né? Então, como a Aline estava falando sobre a questão do quinzenal e da produção quinzenal, de vez em quando a gente não conseguia dar conta de uma das nossas filósofas, né, de enquadrá-la num dos programas para rádio, né? Então a gente acabou, por exemplo, incluindo, acho que isso foi em 2020, né? O tempo pandêmico está um pouco confuso para mim ainda, né? Mas acho que foi em 2020, né, que a gente colocou a Clarice Lispector, né? Isso como uma das nossas contempladas, né, e que não estava dentro do cronograma do projeto Uma Filósofa por Mês, né? Então, já que o projeto Uma Filósofa por Mês, a gente tentou fazer também esse vínculo para cada uma delas, né, com uma live, um podcast nosso do próprio projeto, então que tem inclusive, né, uma duração maior, às vezes com convidadas, às vezes com algumas outras questões que a gente vai trazendo em conversas, né, num debate, além do material biográfico e bibliográfico que a gente compartilha no nosso blog. Então, era quase como se fosse o programa da rádio era mais um elemento, mais um aspecto que o projeto contemplava, mas sempre vinculado justamente ao projeto. Então, por isso que às vezes soa um pouco estranho, né, que a gente tenha entre as contemporâneas privilegiadas pelo grupo do Rio de Janeiro, uma filósofa como a Banjiao, que é uma chinesa lá do primeiro século, né, do milênio. Então, mas é porque o nosso projeto está atrelado também a uma questão que a gente agora está questionando um pouco se funciona, se não funciona, a gente sempre se pergunta um pouco isso, mas que é uma questão da temporalidade clássica da filosofia, né? As antigas, as medievais, as modernas e as contemporâneas. Então, acaba que a gente tem um pouco esse panorama cronológico, em jogo. Então, e aí algumas das exceções, como a Clarice Lispector, que entrou um pouco no susto e que a gente chamou também um pouco algumas outras colaboradoras, né, para participar conosco. Mas então a nossa metodologia para as filósofas que a gente contempla tem a ver estreitamente com o projeto. A metodologia de confecção, ela já é mais caótica um pouco, eu acho, né, Maurício? Aí o Maurício talvez possa dizer um pouco sobre isso. A gente tenta fazer roteiros, ou pelo menos tenta voltar aos roteiros agora, mas a metodologia de confecção, ela segue um pouco o fluxo do tempo e da falta de tempo também.
Então, eu acho que dentro dessa lógica aí, né, que a gente estava desenvolvendo de uma parceria à distância, né, entre os dois grupos, foi viabilizada, né, por conta dessas tecnologias que a gente tem, né, de comunicação e que a gente consegue fazer esse trabalho. E aí, talvez um impulso, né, da pandemia, acho que como vocês salientaram bem, foi muito importante. Mas mesmo assim, tem os seus desafios, né? Eu me lembro assim dos primeiros programas assim de como era difícil a gente dar uma unidade, né? Porque, por exemplo, é um programa feito em duas praças completamente diferentes, com pessoas completamente diferentes, né? Então, eu acho que superar esse desafio de criar uma unidade a partir dessa diversidade, né? dessa distância e dessa diversidade de linhas de pesquisa e de pessoas, né? É muito complicado. Às vezes a gente até fazendo uma coisa só nossa, a gente já não consegue dar uma identidade, uma cara, né, única para o nosso produto, quem dirá com, né, pessoas tão diferentes, trabalhando em locais tão diferentes e, inclusive, cada um na sua casa, né, como foi o caso, né, durante a pandemia. Então, a gente passou por várias situações, até, por exemplo, o fato da gente ter duas vinhetas diferentes, uma para cada grupo, o fato da gente ter uma forma de roteirização diferente, uma para cada grupo, o fato da gente ter essa divisão entre personagens, né, que a gente abordava, bem diferentes. Mas eu acho que talvez uma das coisas que a gente possa sentir mais orgulho, se é que a gente pode falar nisso, né, mas é o fato de que a gente conseguiu, né? Estamos já caminhando aí para mais uma etapa, mais uma temporada dessa empreitada, e cada vez mais, me parece, é a sensação que eu tenho, cada vez mais com uma identidade própria, com uma presença própria e com um reconhecimento, né? Enfim, da qualidade do nosso trabalho. No começo foi aos trancos e barrancos mesmo, assim. Eu particularmente fazia as edições daqui, colaborei algumas vezes com as edições aí do pessoal do Rio de Janeiro, mas era assim, eu nunca fui editor de nada na minha vida, né? Eu fiz a faculdade de jornalismo na época que era tudo analógico, e aí a gente brincava de fazer edições para a rádio, mas era uma coisa completamente diferente, né? Aí eu fui descobrir que existiam programas de edição, que existiam formas de edição, porque eu tenho uma banda, né, de rock, aí a gente eventualmente grava algumas coisas, e eu disse para o cara lá que grava para nós, ou me ensina aí como é que faz, mais ou menos, aí. E foi assim, foi na tentativa e erro, né? Foi bem nesse esquema. Mas acho que a gente superou bem, né? O que vocês acham? Acho que o pessoal do Rio, né, de repente, pode falar um pouquinho de como é que foi se adaptando a essa sistemática aí de produção e edição e adaptação dos programas. Como é que foi pensando em dar uma cara para os programas? Que a gente fez muito teste em termos de roteiro também.
É, ouvindo vocês falar, eu acho que traz muita lembrança, né? E acho que é bem isso, a gente passa por essa fase do convite, do início, né? De todo mundo se conhecer, entender qual é o projeto, depois pelos experimentos, que foram vários, desde como gravar, como criar um roteiro, de que vozes nós vamos falar, como falar dessas mulheres, né? Porque é uma lacuna muito grande, não só delas nas histórias, mas às vezes de materiais sobre elas, ou às vezes tem muito material, uma história muito extensa sobre elas, e como fazer isso virar um podcast de 10 a 15 minutos de uma maneira respeitosa, de uma maneira digna e de uma maneira que atrai as pessoas a querer ouvir mais sobre essas mulheres, porque no final é isso, né? Um convite de 15 minutos que as pessoas queiram conhecer mais essas vozes, queiram se debruçar mais, queiram estudar sobre elas. Então, é um processo muito difícil, teve muitos testes e erros até hoje, a gente chegar no momento que a gente fala, nossa, eu acho que a gente criou talvez uma metodologia que, por mais que seja tempo, né, correndo contra o tempo sempre, mas que está confortável no sentido de que agora a gente escuta os programas e fala, nossa, era isso que a gente queria chegar, era nessa qualidade, ou é nesse produto final que a gente queria chegar lá desde o início. É óbvio que sempre tudo tende a melhorar, tende a ficar mais coeso. Ah, desculpa, coeso, tende a ficar, enfim, mais fechadinho, mas hoje acho que a gente tem esse sentimento de, nossa, o produto final a gente tem bastante orgulho de divulgar, de apresentar, não que no início não, mas o início era aquilo, estava tudo muito cru, muito tateando, tudo ainda muito novo, né? E o processo da produção, que é o processo que eu particularmente trabalho mais, que é sobre a roteirização, ele é para mim, um processo muito louco, que é isso, você vai pegar mulheres que às vezes a gente conhece, eu nem conhecia direito, porque dentro do nosso grupo, essas vozes, elas aparecem de uma maneira democrática, todas as pessoas do grupo, elas indicam vozes que às vezes eram significativas dentro da trajetória do curso delas ou dentro da trajetória de vida delas. Então, a gente, a partir disso, constrói esses episódios, né? Então, é isso. Às vezes, mulheres que eu também não conhecia. Então, a gente tem aí um mês, basicamente, para conhecer, para fazer um resumo, para entender quais as partes mais importantes ali da obra, da vida, e fazer um resumo disso. E, basicamente, é esse o nosso foco, né? Quais são as obras ou conceitos principais que essa pessoa nos deixa, né? Depois, a vida dela, apresentar ela dentro desse mundão que a gente vive, né? Especificamente, no nosso caso, dentro do Brasil, porque nós temos um recorte de falar de mulheres intelectuais, ativistas, artistas, políticas do Brasil. Então, é isso, né? Quais são ali que a gente consegue recortar que são as pautas mais importantes dentro dessa trajetória? E depois, sempre deixando esse convite para que as pessoas escutem e conheçam mais. E é muito correria, porque é isso. Vamos lá, cada um pega um pedaço, passa aí para a gente um resumo da vida, outra vão falar sobre a obra, faça um resumo de obra, e depois a gente vai juntando tudo, quais são os pontos mais importantes. Tem a questão da preocupação da linguagem, porque é uma linguagem de podcast, a gente vem de uma linguagem, é um pouco viciada acadêmica, né? De escrever dentro de um academicismo. Então, como transformar isso numa linguagem de podcast, que não fique chato de ser escutado, que qualquer pessoa que escute faça isso com facilidade, que não seja aquela coisa truncada, que também não seja para um grupo específico, né? Só as filósofas conseguirem entender esse programa, por exemplo, porque ele está cheio de conceitos fechados e sem ser explicados dentro do programa. Então, tudo isso é uma preocupação que a gente tem na construção do roteiro, e aí ele passa por vários processos, né, de vai, volta, gostaram, não gostaram, todo mundo se identificou, não se identificou, então vamos lá, vamos tentar trocar as palavras, mudar às vezes a ordem de como está escrito, até a gente chegar num produto final em que todas se sintam confortáveis de colocar a voz, o nome e a cara, né, ali para aquele produto. E que é isso, foi novidade para todo mundo, mas hoje nós temos 32 programas no ar, 1.408 downloads. Então, é muita coisa, né? Não é? Não. Nós estamos falando aí de poucas pessoas que escutaram.
Episódio de hoje, a poética visual transgressora de Márcia X.
Episódio de hoje, Christine de Pizan e a Cidade das Damas.
Episódio de hoje, Heloísa Buarque de Holanda, Vida e os feminismos pelos quais passei.
Episódio de hoje, Trótula de Ruggiero e a medicina para mulheres.
Como a Vitória falou, né, o processo de montagem do podcast se dá desde a roteirização, gravação dos áudios, edição. Hoje a gente tem um bolsista de comunicação que nos auxilia nessa edição. E depois o programa montado, né, passando por essas etapas, eu entro, então, com a campanha e a divulgação dos podcasts em questão. A gente tem hoje a ajuda, né, o auxílio de 8 extensionistas que desenvolvem esse material com a gente, que é uma produção audiovisual e que são vinculadas a algumas plataformas parceiras nossas, né? A gente tem hoje a vinculação na rede de filósofas brasileiras, tanto no site quanto no Instagram, né, das páginas delas. Também no site da ANPOF, da extensão UFRJ, do grupo de estudo decolonial Carolina Maria de Jesus e nas nossas redes sociais, né, como Facebook, Instagram. A gente tem um cuidado, né, tanto na construção do programa em si, na roteirização, gravação, e também na produção dessa campanha e divulgação, né? Porque como a Vicky falou antes, a gente não quer que fique só uma conversa entre nós, pesquisadoras, mas que esse material ele consiga alcançar, né, um outro público para além do público acadêmico, né? E acredito que é através dessa divulgação que esse, esses novos públicos são alcançados, né? Inclusive em outros estados, né? Em outros vínculos. Não, eu queria só comentar que nós tivemos alguns frutos, né, desse trabalho e dessa produção, né, dessa pesquisa para os programas de podcast, né? Um deles é a proposta, né, do nosso livro Mulheres Intelectuais, que foi submetido recentemente para a editora UFRJ, que é um livro que originou a partir da pesquisa envolvida na própria roteirização dos episódios, né? Outro fruto, né, foi a participação especial na segunda jornada de feminismo decolonial Carolina de Jesus, em que a gente teve dois podcasts, né, de abertura e fechamento da jornada, que foram produções especiais como homenagem para Marielle Franco e Lélia Gonzalez, né? Foram dois episódios assim belíssimos e que tiveram aí uma participação, né, de todas nós, e foi um dos frutos, né, desse ano trabalhando junto.
Episódio especial Jornada Feminismos Decoloniais.
Não sei se essa pergunta te caberia agora, que é como vocês chegaram a Adelaide Carraro.
Bom, eu tenho meu irmão, Pedro Amaral, ele tem um livro que é o resultado do doutorado dele na PUC-Rio, que é sobre a escrita de Adelaide Carraro e Cassandra Rios, que são duas autoras intituladas pornógrafas, mas dentro dessa caixinha, né, da literatura, que venderam bastante no período da década de 80, 70, ganharam muito dinheiro com livros, são mulheres que ganharam dinheiro vendendo livro. E fazem parte desse nicho, né? É literatura marginal. A Adelaide Carraro, ela tem essa preocupação social, né? Ela tem um foco numa certa denúncia social do modo pelo qual o Estado negligencia as pessoas nas cidades. Enfim, ela mesma foi órfã, viveu em um asilo, um orfanato, sofreu muito nesse sentido. E ela tem uma passagem que é muito bacana, que ela diz que começou a escrever quando ela viu Carolina de Jesus e o sucesso que Carolina Jesus fez, e ela sentou, comprou o livro, foi mais ou menos na década de 60, que ela estava lá em São Paulo, e leu de uma tomada. Ela era funcionária da Secretaria de Saúde, amante de Jânio Quadros, e pegou aquele livro despertou nela, poxa, eu vou escrever sobre a minha vida, eu vou escrever sobre tudo isso que eu passei. Então, Carolina foi a motivação de Adelaide Carraro.
Sou chamada de Adelaide Carraro, a escritora dos milhões de livros vendidos. Para o Brasil, onde as pessoas não gostam de ler, essa é uma boa. Descobri um método de fazer as pessoas lerem.
Para Pedro Amaral, esse método pode ser resumido na expressão denúncia gozosa, ou seja, seus textos têm o fito de denunciar alguma mazela social, mas, ao mesmo tempo, são convites ao gozo.
Eu tenho dois episódios assim que, para mim, particularmente, são muito, muito, muito interessantes. Assim, me marcaram de uma maneira especial. Um deles é o da Laudelina de Campos Melo, né, que eu ajudei o pessoal a fazer a edição. E aí eu gosto muito de me defrontar com essas personagens que eu não conhecia. Eu não tinha conhecimento a respeito da Laudelina, e aí, conforme eu fui recebendo as informações, fui juntando, fui me informando a respeito dela, eu gosto muito do buscar as músicas, né? Eu acho que a trilha sonora, assim, ela nos leva, né, a degustar melhor, assim, né, o produto, nos coloca mais dentro da história, nos, no, nos, nos carrega junto com a história que a gente está contando, né? E aí, na Laudelina, pô, a mulher fantástica, né? E aí, quando chega aquela parte, assim, que ela diz que... Quando ela diz que foi para a Segunda Guerra, né? Porque, pô, os nazistas estavam lá matando as pessoas, vou ter que dar um jeito de, né? De ajudar com, né? No combater os nazistas. E aí, meu Deus, olha só a mulher, né, cara? Ela estava ali, né? Em Santos, ali e tal, e daqui a pouco, não, vou lá matar nazista, sei lá, né, fazer alguma coisa assim. Eu, meu Deus do céu, daí eu fui buscar, né, a canção da Força Expedicionária Brasileira, assim, botei aquelas musiquinhas, né, bem de música da Força Expedicionária Brasileira.
Na mesma época, se alistou na Briga Militar Santista, participando ativamente, como combatente, da Segunda Guerra. Aposentando-se como ex-combatente ao receber um tiro enquanto servia de espiã de guerra.
Aí quando veio a guerra, eu me alistei. Puxa, preciso defender minha pátria também, né? Aí estavam fazendo inscrição, recrutando as mulheres, porque a guarda da cidade era, não era a polícia militar, era a guarda civil. Então eles foram para a Itália, né? Aí eles convocaram as mulheres.
Outro episódio que me chamou muita atenção e que foi muito legal de fazer, e aí esse aqui é da nossa produção aqui de Santa Catarina, foi da Marie de Gournay, né? Quando a gente fez, a gente, nas nossas experimentações, né? A gente resolveu fazer uma coisa, tipo uma, até uma radionovela, assim, né? E aí a gente tem aquele diálogo muito legal, eu particularmente acho muito legal aquele diálogo que a gente fez, assim, né, de tentando reproduzir a época, tentando reproduzir as situações ali, enfim.
Inclusive, era uma pergunta minha, assim, para vocês, né, sobre esse da Margarete, porque foi o primeiro nosso que foi pro ar, é, ficou pronto antes do nosso também, e quando eu ouvi, eu falei, gente, muito legal, isso é tipo uma telenovela. Eu achei muito legal, e era a minha questão, assim, né, como vocês chegaram nessa ideia, como foi produzir isso, porque é isso, ficou muito legal, e ficou muito inovador, né, e realmente parece uma telenovela, tipo o barulho das folhas, né, tipo, ah, fingindo que tá mudando as páginas, foi, é bem legal, assim, de ouvir mesmo, eu queria ouvir um pouco como foi pensar isso, escolher tomar essa decisão e depois também mudar, e tipo, olha, foi legal, ficou bom nesse primeiro, mas a gente não vai mais seguir nessa trajetória, não vamos mais fazer nesse modelo.
Eu lembro da gente se divertindo muito com o Maurício inventando um som diferente, uma fala diferente, encarnando um personagem na radionovela. Eu lembro que a gente se divertiu bastante, ouvindo o resultado e o Maurício experimentando esse som. Foi bem legal mesmo, assim, bem nesse estilo radionovela. Foi bacana.
Mas nós tivemos, assim, mais de uma experimentação telenovela, né? Porque a gente teve a Margaret Cavendish, que foi uma das primeiras, justamente, como a Vitória estava falando, e que talvez seja uma das minhas personagens favoritas aqui nessa trama toda, também por outras razões, porque ela me acompanha em outras pesquisas minhas, políticas e utópicas aqui. E nesse momento, a ideia dessa telenovela em particular, digamos assim, surgiu porque a gente ficou pensando na situação específica de Cavendish chegando na Royal Society de Londres como aquela figura exuberante que entra pela primeira vez como uma mulher curiosa da ciência e da filosofia. E aí até a gente tinha o Guilherme ainda conosco no projeto e ele disse... Puxa, isso dá um argumento interessantíssimo para a gente construir um roteiro, né? E aí o roteiro ficou, eu fiz um roteiro, a gente distribuiu as falas e, né, algumas leituras assim com mais ou menos interpretações.
30 de maio de 1667. Uma pequena multidão aguarda na frente da Academia Real de Ciências da cidade de Londres, um lugar em que alguns homens, e apenas homens, reúnem-se para conversar e discutir assuntos científicos.
Imagine, ela quis ser oficialmente convidada.
Margaret, que todos conhecem como Duquesa de Newcastle, não chega sozinha. Ela é a primeira, e por muito tempo foi a única mulher a pisar naquele lugar.
Ouvi dizer que houve muito debate pró e contra essa visita, muitos efetivamente contra essa ousadia.
Acho isso assustador. Uma mulher na sociedade de ciências. Deus nos abençoe. Ela parece mais um cavaleiro, só falta mesmo uma barba. Nunca vi um chapéu tão engraçado e um vestido tão estranho.
Mas depois teve a Marie de Cournet também, como algo muito parecido. A Anísia Floresta, onde o Maurício faz uma deliciosa leitura de um jornalista da década de lá, de, sabe, né, do início do século.
Jornal do Comércio, 31 de janeiro de 1838. Dona Anísia Floresta, brasileira augusta, tem a honra de participar ao respeitável público que ela pretende abrir no dia 15 de fevereiro próximo, na Rua Direita, número 163, um colégio de educação para meninas.
E depois teve Sor Juana também, que a gente fez algo parecido, assim, com uma construção telefônica, quase, né? Eu e Ilse dialogando sobre a própria Sor Juana, né? Entrando depois, então, a própria personagem. Eu gosto muito disso, eu acho que mais de uma pessoa no grupo gostam dessas questões também, porque o nosso grupo tem uma pegada bem interdisciplinar, assim, né? Com formações anteriores à filosofia, que tem a ver com teatro, que tem a ver com jornalismo, que tem a ver com artes, né? Então, por exemplo, a própria questão das divulgações que a gente faz com o programa recebe um pouco esse carinho da interdisciplinaridade também por conta disso, né? Então, por exemplo, a Chayenne, que é responsável agora também pela nossa divulgação e sempre foi a responsável pelas ilustrações maravilhosas que constam lá no nosso blog, no... e no Instagram, né, é a nossa artista, né, visual, e dá conta dessas coisas que aparecem na divulgação.
Ai, rapidinho, só um adendo, assim, né, acho que a gente tá falando aqui dos nossos programas, e apesar de a gente já ter comentado como, às vezes, os nossos projetos seguem caminhos diferentes de escolhas e de personagens, né, às vezes bem diferentes mesmo, às vezes a gente acaba caindo em nomes parecidos, né, E eu estudo, por exemplo, Maria Firmina dos Reis. E quando eu vi que o Maria Firmina dos Reis já estava escolhido por vocês, eu fiquei muito triste. Falei, gente, esse material eu já tinha. Né? Já tinha muita coisa pesquisada sobre ela. Mas ouvir depois o episódio de vocês foi muito legal. Porque, assim, ficou muito bonito. E aí, tipo, aquela angústia de, ah, eu vou ter que produzir agora sobre uma outra pessoa que não necessariamente vai ser até uma mulher que eu conheça, né? E aí parte daquela pesquisa do zero e tudo mais. Passou e falei, nossa, que bom que elas fizeram, porque ficou muito legal o programa, ficou muito bonito. As vozes, assim, como vocês escolheram, né? Tipo, as partes do livro, ai meu Deus, a parte do livro dela, ficou muito legal. Então é isso, também tem essa questão, né? Às vezes, tipo, ah, tem nomes iguais que a gente escolheu igual, e mesmo assim é muito legal ouvir o outro grupo criando a partir daquela personagem que talvez a gente quisesse ter criado, né? Ou por uma questão pessoal de já estudar essa personagem específico, ou porque queria conhecer essa personagem específica, né? Ou, por exemplo, como os projetos às vezes vão também se complementando, né? Quando vocês falaram sobre a Ivone Guevara, que foi uma mulher que eu conheci através do nosso programa, eu não conheci ela antes, que inclusive é um absurdo ocupar eternamente a minha trajetória acadêmica, por ninguém ter me apresentado ela antes, eu não ter encontrado ela antes, mas assim, como eu queria ter visto antes o trabalho que vocês fizeram com ela, né, a entrevista que vocês fizeram com ela, antes de ter feito o podcast, porque, assim, tinha muito mais coisa para se falar sobre ela, que na época, por fazer uma pesquisa ali, às vezes um pouco mais rápido, naquele início ali de testando, né, os roteiros, não deu para fazer. Então, eu confesso que tem alguns programas que eu gostaria de voltar para fazer. Tipo, olha, sobre certas personagens, porque na hora ali dessa correria de entregar o material, não deu tempo da gente talvez falar tudo que a gente queria ter falado sobre essa mulher, ficou coisa para fora, e eu gostaria de voltar e fazer um episódio sobre ela de novo, para complementar aquilo que ficou marcado nessa pesquisa e que não conseguiu entrar no roteiro naquele momento.
Filósofa, teóloga, feminista e freira. Se você se surpreendeu com essa junção de feminismo e catolicismo, seja bem-vinda à grandeza que é Ivone Gebara, uma mulher que rompe categorias e barreiras.
Então, o que nós estamos oferecendo hoje para a mesa do pensamento filosófico? Eu acho que a primeira coisa é que nós estamos nos incluindo como corpos diversos.
É, eu acho interessante também, né, destacar um dos episódios que a gente produziu, que foi sobre a mãe Estela de Oxós. É um dos meus favoritos. Eu acho muito legal esse podcast. E a trilha sonora também ficou muito, muito bacana. A gente fez uma pesquisa, né? Eu não me lembro se esse episódio foi o Maurício que editou ou não. Não lembro. Foi você? E a gente conversava sobre as escolhas das trilhas, né, voltadas, né, a matriz africana, né, candomblecista, e esse foi um episódio que me marcou bastante, também por eu vir dessa matriz, né, e pensando, né, que Mãe Estela de Oxóssi, é, além de uma autoridade, né, espiritual, né, também ocupa um lugar agora reconhecido, depois de anos, reconhecida como doutora honoris causa, que levou, né, muito tempo para que essa autora, essa mulher incrível, fosse reconhecida como uma prosa nagô, né, que vem desvencilhando e desconstruindo, né, totalmente a hegemonia clássica, né, da literatura branca, né, masculina, cristã, né, sobretudo cristã. E eu acho um dos programas nossos, assim, bem bacanas, assim, que traz um olhar outro sobre a literatura e a produção acadêmica, e que nos deixa, né, como marco, assim, a trajetória de Mãe Estela, que é uma grande intelectual brasileira também.
Entre tantos ensinamentos, uma das lições mais importantes que Mãe Estela nos deixou foi a de que terra é terra, uma energia poderosa e sintetizadora de quem somos, fomos e seremos, e que o tempo é uma família de três irmãos, passado, presente e futuro. Insistia em lembrar que nos pés estão o nosso destino, na cabeça, nossa bússola, e que o passado é uma lição de vida que pode ou não ser aprendida.
Sempre agora é o que você começa a fazer. E a terra é o essencial, porque é da terra que nasce tudo.
Eu queria comentar algo sobre, mas meio que na sequência disso que a Aline acabou de falar também, né? Porque o olhar outro sobre, né, literatura, intelectualidade, filosofia, eu acho que é algo que a gente compartilha de alguma forma, mesmo que nossos projetos sejam distintos, né? E fiquei pensando, né, que apesar da nossa metodologia, da nossa escolha estar atrelada a um projeto como Uma Filósofa por Mês, que tem aí também uma... que às vezes ainda está um pouco apegado a questões cronológicas da própria filosofia, né? Como, de alguma forma, a gente tenta, por um lado, mostrar que essas mulheres que não estiveram no currículo filosófico, e aí a Ivone Gebara, por exemplo, que também nunca foi apresentada para nós, né? Academicamente é um dos casos, né? Mas como essas mulheres que nunca estiveram presentes no nosso currículo acadêmico, seja na literatura muitas vezes, seja na filosofia quase necessariamente, né? Como elas acabam proporcionando para a gente não só esse encontro com uma metodologia literária, filosófica alternativa, aquilo que o cânone nos diz que é o literário filosófico e pronto, né? Como nos proporciona um pouco também essa novidade de pensar que cada uma, em seu momento, em seu tempo, estava produzindo algo sobre sua subjetividade, mas a partir do seu próprio poder de expressão também, seja na escrita, seja filosófica, seja na música. E aí eu estou pensando que é algo que Carolina Maria de Jesus, por exemplo, ensina para a gente muito contemporaneamente, mas que a gente poderia recuperar de alguma forma, com o seu devido contexto, com filósofas da modernidade, ou como a Christine de Pizan, por exemplo, né, que é uma das primeiras filósofas a viver da sua escrita, digamos assim, né? Então, eu fico pensando que tem essa... parece uma novidade, mas na verdade é um feito reiterado de cada uma delas, que precisa se colocar como alguém que está produzindo algo, né? E que agora a gente tenta colocar aqui à mostra, né? Não só da academia, mas entre outras pessoas, né? E aí, assim, né, se nos dá um pouquinho de dó, assim, né, de não conseguir voltar nelas, né, e de ficar alguma coisa por fazer, a gente sente isso com muita frequência e conversa sobre isso com muita frequência no grupo, né, mas pelo menos a gente diz assim, ó, tem, gente, ó, tem esse material aqui, escutem, né, leiam, peguem vocês agora, né, que a gente ainda vai falar sobre outras. Então, assim, acho que uma parte do nosso projeto e do programa, acho que é cumprir um pouco isso, né, a divulgação para que outras pessoas deem continuidade. É isso que essas mulheres também dão continuidade historicamente, né?
Eu acho que, em certa medida, acaba tendo uma extensão também do podcast, né? Eu acho que você mesmo, Jane, falou uma vez, né, sobre as entrevistas que vocês fazem, né, maiores de uma hora, né, 45 minutos, que vão para outras plataformas, né? E que surgem do podcast, mas que são, né, não dá para fazer um podcast de uma hora, a gente tem um recorte de 15 minutos, mas há uma extensão do próprio material do podcast, né? A gente tem como essa extensão mini documentários, né? O primeiro que a gente fez foi uma entrevista que a gente fez com Alex Ratz, né, a Suzana entrevistando Alex Ratz, apresentando Beatriz Nascimento e a noção de quilombo, que foi um documentário assim, muito legal e que a gente não podia, né, colocar tudo de Beatriz dentro de 15 minutos, era impossível, né? É uma autora assim, que tem um número de produção e publicação enorme, né? Desde jornais, ela publicou em revista, jornal, artigo, em N's, né, meios comunicativos, e muitos vídeos, né, entrevistas com ela, assim, é uma autora que tem uma produção grande, não dava para colocar tudo dentro de um podcast de 15 minutos, mas a gente acabou produzindo uma extensão, que foi a conversa, a entrevista com o Alex, né, que foi muito legal, e depois a gente acabou vinculando, né, divulgando em outras plataformas, como o YouTube, a própria chamada no Instagram, né. Eu acho que tem isso também, a gente sempre fica com esse desejo de, ai, a gente falou tão pouco, parece que foi, porque são autoras realmente gigantes que a gente está resgatando, mas em alguma medida a gente deixa um gostinho de quero mais para as ouvintes irem procurar, né, irem atrás desse resgate e dessa busca por outros materiais nossos mesmos, né?
O cinema é produzir, como Chica da Silva, reproduzir isso em cima da cabeça dos nossos filhos. Nós somos capturados. E eu pergunto, e o rei do Congo vendendo? E o rei de Mali vendendo os escravos? Que captura é essa? Eu não estou dizendo que não houve captura. Pode ter havido, porque não é absoluto as situações dos povos de África, nem era absoluta a situação do povo da América. Mas quando se diz para uma criança, e até que ela chegue na nossa cidade e faça um novo movimento de mulher, de negros, e que vai ser dito para nossos filhos ainda que os índios eram... Os negros eram, os angolanos eram mais fortes, eram sedentários, vinham, já coloca assim como se fossem melhores, serem mais civilizados do que os aimorés, do que os tamoios. E essa criança depois vai estudar América Latina. E ela vai ver Inca e a cabeça dela pira. E até hoje criança brasileira não suporta a história. Brasileiro não suporta a história. Por quê? Porque é esquizoide, é esquizofrênica. Atenção.
Mas vocês vejam só, né, que é uma coisa muito louca, né? E eu acho que o fato da gente estar fazendo isso é importante para nós e, digamos assim, para o mundo em geral, né? Eu gosto de pensar grandiosamente assim. Mas é que, às vezes, e nos acontece, né? E aí talvez seja um sintoma desse mundo louco que a gente vive, né? Esse mundo cruel que a gente vive, né? Esse mundo cruel do patriarcado, que é o fato de que a gente não conhece, né? Olha quantas vezes a gente se deparou com personagens que, como a Aline disse, são grandiosas, que a gente teria uma vida, né, a se dedicar à pesquisa de cada uma dessas mulheres, e simplesmente elas não passam pela nossa vida. A nossa vida estudantil, né, na educação básica, na nossa vida acadêmica, na nossa vida, enfim, elas não passam, elas não estão presentes, elas foram apagadas, de alguma maneira, da história por conta desse jogo de poder que do privilégio do homem branco, né, cara? Que é uma loucura, gente. É, eu, como, né, como homem, penso assim, cara, que desgraça, né? Que desgraça, né? Como é que pode a gente ter... A gente viver num mundo onde a gente não tem a nossa história completa, onde a gente deliberadamente excluiu da nossa... A gente, eu digo a gente me colocando como homem, né, no caso. A gente deliberadamente excluiu da formação intelectual, velho, do nosso povo, essa contribuição gigantesca aí, né, cara? Várias vezes já falei com a Janine, com a Ilse, com o pessoal daqui. Eu não me conformo com isso, cara. Eu não me conformo e talvez seja o fato de essa não conformidade, essa raiva, né, que brota dentro de mim por conta disso, que nos estimula, né? Que tem nos estimulado a seguir, né, nesse trabalho. Né? Que, enfim, que não deveria existir, né? A gente devia ter acesso a tudo isso que a gente está fazendo, isso a gente deveria ter acesso constante, devia estar em todas as bibliotecas, devia estar desde sempre no rádio, desde sempre na televisão, desde sempre na vida da gente, mas não está, né?
Uma perplexidade constante.
Tipo, perplexidade, exatamente.
Você acompanhou o programa Mulheres Intelectuais de Ontem e Hoje.
Para mim, pessoalmente, isso é uma das minhas maiores dificuldades. Quando tem que gravar, me dá até palpitação no coração, porque parece que eu sentar para gravar, as crianças começam a chorar por perto, começa cachorro latir,
cachorro,
gato miar.
Festa, criança, obra, é tudo.
Mas a gente tinha pato lá.
Nossa.
Não, o cara da serra, o cara da serra, eu tenho certeza que ele espera a gente começar a gravar, né? Porque sempre tem
total.
Um cara da serra ou o cara da grama.
Uma maquita, sempre tem uma maquita.
Sempre tem. Ele espera a gente começar a gravar para ligar aquela
impressionante.
Maquita.
Impressionante.
Olá, esse é o podcast Mulheres Intelectuais de Ontem e Hoje, uma produção do grupo de extensão Vozes de Mulheres, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do projeto Uma Filósofa por Mês, da Universidade Federal de Santa Catarina.
Que beleza! Obrigada a toda a turma do podcast Mulheres Intelectuais de Ontem e de Hoje por partilharem essa experiência com a gente. Obrigada também por esse trabalho tão importante para a nossa comunidade e por terem topado esse convite de participar da nossa campanha ANPOF 8M. Aliás, eu convido você que está nos ouvindo a entrar no nosso site e acompanhar as colunas que estão sendo publicadas por professoras pesquisadoras dos GTs de Filosofia e Gênero e de História das Mulheres na Filosofia. A gente também vai publicar daqui a pouco uma entrevista sobre divulgação filosófica sobre mulheres e também estamos divulgando nas nossas redes sociais os trabalhos publicados por mulheres de nossa comunidade entre 2020 e 2021. Até sorteio de livros está rolando por lá. Bom, então aguarde os nossos próximos episódios que vão trazer os debates das plenárias do nosso 19º Encontro ANPOF. Lembramos que as inscrições já estão abertas e seguem até o dia 15 de maio. Eu sou a Nádia Junqueira, assessora de comunicação da ANPOF, e esse foi o nosso podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Até mais!